Atendimento Pride, o quadro do podcast Direito de Ser.
Estamos começando mais um Pronto Atendimento Pride. O seu, o meu, o nosso cantinho, onde a gente vai o quê? Abrir o coraçãozinho, falar das nossas crises existenciais, como diz o nosso querido Ricardo Guelf, que já está aqui a postos. Tudo bem, Ricardo?
Oi, Adriana. Oi, Bruna. Tudo bom? A gente está começando aqui mais esse cantinho de desabafo, esse cantinho de crises existenciais, mas para resolver essas crises, para a gente falar um pouquinho do que tem no nosso coração e ver os possíveis caminhos, os direcionamentos aí que a gente pode seguir com serenidade e muita sabedoria.
Isso mesmo, e eu estou aqui de novo com chuva, parece uma coisa, eu começo a gravar esse podcast, começa a cair um dilúvio, mas tudo bem, estamos aqui prontos para falar sobre a vida alheia não, porque foi vocês que mandaram pra gente, então vocês que pediram opinião, então a gente vai aqui falar sobre a vida de vocês. Sem mais delongas, vamos começar com o nosso querido amigo Luan, que tem 27 aninhos, olha só. E ele diz assim: oi, pessoal do Direito de Ser. Oi, Luan. Adoro o podcast e gostaria que vocês comentassem sobre uma situação que vivo. Acontece que desde pequeno eu sei que sou gay, mesmo minha família negando. Passei por muitas experiências ruins e de preconceito, tanto na família quanto no ambiente de trabalho. Tento inibir as minhas expressões por achar que sou muito gay. Quando faço entrevista de emprego, reprimo o máximo que posso, mas não consigo sustentar minha postura de heteronormativa fake. É claro, né, Luan? Ninguém consegue se a gente não é. Nem eles conseguem, imagina a gente. Uhum. E depois de um tempo, na empresa, geralmente sou despedido. Gostaria que vocês pudessem me ajudar, pois preciso trabalhar e minha vida de trabalho tem sido fracasso atrás de fracasso. Senhora Adriana Morales, o que diremos para Luan?
Poxa, hein? Poxa. Tô aqui acompanhando a leitura da história do Luan. Bom, primeiro quero agradecer, né, todo mundo que manda aí de forma muito generosa um pouquinho da sua história. E sempre eu gosto de dizer que é bacana quando você fala, né, fala das suas questões, porque, de alguma maneira, você alcança a vida de outras pessoas que podem estar passando pelas mesmas problemáticas. E aí, sabe aquela história de que junto a gente faz, né? A gente faz melhor. Junto a gente é mais forte. Então, é mais ou menos isso. Então, beleza, obrigada. É, e vamos lá. Enquanto você lia, Bruna, eu fiquei parada aqui em algumas expressões. Que é que quando ele diz assim, minhas expressões por achar que eu sou muito gay. O que é uma pessoa muito gay? Fiquei com essa pergunta aqui, né, recuando na minha cabeça. Talvez ele esteja dizendo de trejeitos mais afeminados, acho que é isso, né? Ou não sei. Então, da próxima vez, por favor, seja mais objetivo. Até mesmo para a gente desmistificar algumas posturas, né? Porque a gente já falou em outros podcasts, não tem jeito certo, gente, de ser gay, de ser lésbica, de ser qualquer coisa dentro do nosso guarda-chuvinha. Tem um jeito que a gente consegue, né? Agora, quando ele faz esse link com o universo do trabalho, eu acho que a gente desce um degrau, uns degraus, porque aí fica bem difícil, né? Porque a gente está falando não apenas da postura, mas a gente está falando de uma vida financeira, né? De uma vida laboral de fracassos. E isso vai impactar em todas as áreas. Então, é como se, pelo que eu entendi, é como se ele precisasse caber numa caixinha para conseguir trabalhar. E aí dá muito ruim, né? Porque no final da história ele fala, é fracasso atrás de fracasso. Eu acho que o jeito dele, o jeito que ele consegue ser, acaba e vai aparecer na empresa. E aí, poxa, né? Começa esquisito. Se você já vai para a entrevista de emprego montada no fake, esperando, né, agradar, esperando apresentar uma pessoa que as pessoas querem que você seja, a gente já precisa rever isso. Porque em algum momento vai dar ruim, vai aparecer você na empresa. Então, sei lá, de repente, Luan, fazer um ajuste aí, sabe? Entre o que você pode ser e o que a empresa, enfim, né? Precisa, suporta. Não sei. Até mesmo porque a gente não pode ser hipócrita, né, Ricardo e Bruna? A gente não pode ser hipócrita e imaginar que, olha, as pessoas vão acolher a gente, né, do jeito que a gente quiser. Não é isso. Afinal de contas, é um ambiente de trabalho, né? Fala aí, Ricardo, você que tá agoniadinho para falar.
Olha, acho que é uma pergunta complexa de muitos caminhos possíveis para a gente seguir no pensamento, porque é, no mesmo caminho que a gente procura orientar as pessoas a serem elas mesmas, se autoconhecer e expressar esse eu interior, a gente encontra esse problema do universo do trabalho, do mundo corporativo, de algumas profissões muito masculinizadas, de forma tóxica, muitas profissões preconceituosas, a gente tem profissões que exigem, de forma cultural, como essa profissão se construiu, um padrão, infelizmente, que acaba engessando muitas pessoas, principalmente no universo LGBT, a gente encontra dificuldade no universo de trabalho com as pessoas LGBTs, com as pessoas trans, com as pessoas negras. A gente tem uma limitação muito forte desse universo corporativo. Eu acho que é importante ele ser ele mesmo de cara. Se o Luan diz que ele tem esse trejeito, essa expressão que surge durante o trabalho, eu acho que ser ele mesmo de antemão ajuda. E eu acho que a prece é fundamental para ele acalmar esse coração, aquietar aí essa ansiedade e, principalmente, pedir um direcionamento, pedir um caminho, pedir um trabalho melhor. Porque a gente sabe que algumas pessoas são preconceituosas, sim, o universo do trabalho é um
pouco cruel. Você está sendo generoso, hein, Ricardo?
Um pouco cruel com as pessoas. Mas a gente tem, por outro lado, outras pessoas não tão cruéis no mundo. Eu acho que é importante a gente dizer isso. A gente tem pessoas cruéis e pessoas não cruéis. Então, a prece acho que pode aquietar esse coração ansioso nesse momento e pedir esse direcionamento, esse caminho aí para lugares de maior prosperidade.
Já falamos bastante, mas eu queria deixar um tiquito de esperança aqui também, que é o seguinte: o mundo está finalmente mudando, né? E a gente tem aí empresas que abrem processos que dão privilégios. Privilégio não é a palavra, mas dão preferências para já pessoas LGBTs a fim de equiparar nesse sentido. Então, o que eu quero dizer para o Luan é que existem algumas empresas e alguns facilitadores aí, que eu posso até deixar os links aqui na descrição depois, de pessoas que vão pegar o seu currículo e tentar se atribuir para essas empresas que são LGBT-friendly, que estão ali pregando a diversidade dentro do mundo corporativo e tudo mais. Então, é uma esperança. Pelo que eu sei, esses lugares atendem o Brasil todo. Eles conseguem fazer essa ponte entre você e empresas que você não vai precisar vestir essa camisa polo aí de pessoa hétero. E é isso, colocar um sapatênis. Então, gente, eu tô brincando, tá? Antes que alguém venha aqui, venha encher. Antes que alguém venha me cancelar, eu estou brincando. Mas é isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu acho que é bacana que você também tenha essa visão de que a gente vai conseguir mudar as coisas, a gente já tem conseguido mudar as coisas, e talvez direcionar para empresas que já estão à frente do... que não são mais... não estão mais em 1.600, né? A gente pode resolver isso aí. E é isso, vamos para a próxima. Quem é o próximo? Rolando roleta. Gabriel. Gabriel, 19 aninhos. Ai, gente, que fofo, tão novinho. Meu nome é Gabriel, tenho 19 anos e sou de São Paulo. Trago aqui algumas questões que me afligem atualmente. Eu tenho um relacionamento hétero, mas talvez esteja me descobrindo bissexual por estar me atraindo por um amigo também bissexual, que tenho em comum com a minha namorada. Olha o conflito, olha a treta. O porém é que não deixei de me sentir atraído e gostar da minha namorada. Além disso, percebo uma certa resistência de alguns palestrantes e professores do meu centro espírita quando o assunto é sexualidade. Como lidar com essa descoberta de sexualidade e minha religião?
Já me colocou na fogueira, né, Bruna?
Já coloquei, menino. Vamos lá.
Seja bem-vindo, Gabriel. Seja bem-vindo ao podcast Direito de Ser e provavelmente seja bem-vindo ao Vale. É interessante porque não tem idade para a gente se descobrir, não tem idade para a gente se entender, mas claro que muitas vezes acontece de uma forma complexa e dramática, como você conta aí, né? Você acabou se sentindo atraído por um amigo comum, enfim, e ainda tem essa questão da religião. Eu acho que é importante a gente perceber que existe o espiritismo e existe o espírita. E muitas vezes alguns espíritas, como você descreve, palestrantes, professores, podem ainda ter uma cabeça um pouquinho mais fechada e conservadora quanto a essas questões, mas não define o que é o espiritismo e, principalmente, a ligação que você tem com a sua religião, com a sua espiritualidade, com o seu, com a sua crença e com sua interpretação e análise e estudo do espiritismo. Então, é claro, dentro de um centro espírita, você vai manter o respeito ali em relação às opiniões, palestrantes, professores. Numa sala de aula, talvez você tenha uma abertura maior de discutir, de debater alguns temas. A gente tem hoje uma crescente do espaço da juventude espírita, nos centros espíritas, das mocidades, com uma cabeça um pouquinho mais progressista, uma cabeça com ideias bem mais abertas e muitos LGBTs dentro dessas mocidades. Então, eu acredito que o caminho e o futuro que o centro espírita vai começar a traçar é de um caminho um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais compreensivo e respeitoso, porque essa juventude que está sendo formada hoje vai começar a assumir no futuro os centros espíritas. Então, acho que a gente tem que ver futuro. Você é uma pessoa como essa. Você está hoje aprendendo, vendo questões que discorda, e você pode ser o palestrante do futuro, você pode ser o professor do futuro. Eu acho que continua, vai criando vínculo com a sua religião, com a sua espiritualidade, com os seus estudos das obras básicas de Allan Kardec. E quanto à sua descoberta, eu acho que quer seguir aí compreendendo, se conhecendo, uma ajuda de terapia de amigos sempre é bem-vinda aí para começar a traçar os seus caminhos, claro, respeitando a si mesmo e respeitando as pessoas que estão ao seu lado, por exemplo, sua namorada.
A minha sugestão, sempre para tudo, converse. Bate um papo com essa namorada aí, vamos conversar, vamos entender, né, como ela se sente, porque às vezes, sabe, também acontece uma coisa assim que é meio inconsciente, vai rolando um lance, né, o clima, e aí quando a gente vê, a gente tá vivendo uma coisa que a gente desejou inconscientemente, mas não falou sobre. Então, eu sempre oriento, vamos bater um papo com essa namorada. Uma outra coisa que ele fala, que eu acho que, não sei, né, se alguém aí que estiver nos ouvindo, estiver passando por essa situação, quiser mandar aqui pra gente a experiência, ele dá uma picadinha do que é estar dentro de um relacionamento aberto. Ele não fala diretamente sobre isso, mas eu não sei vocês aí, meninas, mas eu acho que tem uma coisa mais ou menos assim.
Eu também achei, eu senti o cheiro de poliamor assim de longe, menina.
Eu também aqui, tá? Mas inundou, invadiu aqui o meu território, né? E aí, tá, como é que a gente enxerga isso do ponto de vista espiritual? O Ricardo falou muito bacana aí do comentário dele. Acho que tem uma outra palavra para o Gabriel, além de pressa, que é respeito, né? Que assim, você começou numa relação que era hétero e agora você está se sentindo atraído, sei lá, né, pelo amigo da namorada, tudo bem também com isso, não, esse não é o problema. A questão é, se mudou alguma coisa, vamos bater um papo e vamos honrar, vamos respeitar como é que esse relacionamento começou. E aí, se a gente precisar passar para um outro patamar, precisar mexer em alguma coisa, tudo bem também. Mas vamos bater um papo, vamos conversar, né? Porque conversando a gente se entende. Acho que o caminho é por aí.
Maravilha! A Adriana falou tudo que eu queria falar também. Esse poliamor, a monogamia, ela é uma maneira de resolver as coisas, né? Tem várias outras. É bom a gente conhecer o resto para saber o que a gente se encaixa. Mas é isso, vamos para a nossa moça do dia. Carla, 29 aninhos. Meu nome é Carla e sou casada há pouco menos de um ano. Ah, que fofo, tá na lua de mel ainda, menina. Moro eu, minha mulher e nossos pets. Achei fofíssimo. Sou espírita e sempre fiz o evangelho no lar. Minha mulher não possui nenhuma religião e não acredita muito no espiritismo. Acontece que durante a quarentena, ela acaba acompanhando algumas vezes o evangelho no lar e percebo algumas insatisfações. Como mostrar para ela que o espiritismo não é agressivo e impositivo como outras religiões? Adriana Morales.
Para com isso, Carla! Você não vai convencer ela de nada, amigo. Para, sai desse lugar, né? Eu gosto muito de crítica, né? Eu acho que a crítica, ela é sempre construtiva. Até aquela crítica que vem te detona, em algum momento você consegue, sabe, tirar leite de pedra, né? Então eu acho que a crítica, ela é importante. E aí eu sugiro que você acolha, né? Porque se ela está se manifestando, se ela está criticando, é porque em algum momento ela também está interessada. Sabe aquela coisa assim que não é interessante pra gente, a gente nem perde tempo com isso? Então, eu sugiro que você preste um pouquinho mais atenção nas críticas, né? O espírita tem uma coisa interessante. Às vezes a gente tem dificuldade de falar com pessoas que não são espíritas. Porque a gente fica numa super zona de conforto que a gente quer só conversar com o espírita. Nossa, deu match. Então, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, é uma delícia todo esse universo. Mas a gente precisa também estar disposto, né, e aberto e sair da zona de conforto e conversar com pessoas que não partilham da mesma fé que a gente, que não compartilham do mesmo entendimento, E tudo bem com isso. Então, primeiro ponto, acolha as críticas. Traz para perto, ó, vamos falar, o que você entende sobre isso, tal, você quer, não quer, beleza. Outra coisa que ela fala, que aí é bem difícil, né, que é com relação a esse momento que a gente está vivendo a pandemia, poxa, tudo ficou em casa, né, gente? É claro que ela está falando do evangelho no lar, mas vamos pensar, é o trabalho que é em casa, são as relações, né, enfim, de família, que está dentro do ambiente doméstico, como é que a gente faz para diferenciar esses dois lugares, né, existenciais, debaixo do mesmo teto e ainda assim professar a nossa fé. Porque tá assim, ó, tem o espírita, tem o umbandista, tem o protestante, tem o católico, todo mundo dentro de casa. Antes da pandemia a gente saía, agora a gente tá em casa. E aí volto, né, para aquela questão do respeito. Sabe, se der para fazer, Carla, o evangelho no lar, num lugar onde você, vamos ver qual que é a palavra que eu vou usar aqui, incomode menos, né? Incomode menos. Por quê? Não vai deixar de ser evangelho, você não vai deixar de ter o teu lar beneficiado, né? A tua, enfim, né? As tuas questões espirituais não vão deixar de ser alcançadas só porque você fez no seu quarto, ou então num lugar onde você não está partilhando aí da convivência de todo mundo na casa. Tá? Então, esse é um ponto. Vamos respeitar isso. Se não rolar evangelho para todo mundo, a gente faz lá, né, num lugar só reservadinho para a gente, que vai dar tudo certo. E uma outra coisa que ela fala, né, que como é que eu faço para mostrar que o espiritismo não é agressivo? Cada um tem seu tempo, sabe, Carla? Cada um, né, tem o seu momento de descobrir aquilo que é importante para si. Então, não sei. Talvez esperar, né? Se um dia o espiritismo, as questões do espiritismo forem importantes para essa esposa, vai ser muito legal. Se não, sabe, a gente conhece o bom espírita pelas suas obras. Seja você um exemplo. Seja você um exemplo do espiritismo vivo, com as suas atitudes, com as coisas que você fala, o jeito como você se desloca, né, na vida, que vai estar, ó, vai estar, a gente consegue reverter essa ideia. Não no outro, né, mas pelo menos, sei lá, né? Suscitar uma outra leitura, uma outra compreensão sobre o espiritismo. Enquanto eu falo, gente, a gente está gravando podcast remoto, né? Deixa eu contar aqui um lance para vocês. A gente está gravando podcast remoto e aí eu fico aqui olhando as carinhas de Ricardo Guelph. O que isso me desperta? Uma vontade enlouquecida de tacar uma mordida nas bochechas? Vocês não estão entendendo. É muito amor envolvido. Fala aí, Ricardo.
Então, vamos falar de mordida? Eu vou responder essa pergunta da nossa amiga Carla de uma maneira diferente. Vamos falar de mordida. Quem aqui gosta de brigadeiro? Eu acho que todo mundo gosta de brigadeiro, hein?
Eu gosto.
O que seria do brigadeiro se não tivesse o leite condensado, se não tivesse o achocolatado, se não tivesse a manteiga, se não tivesse o granulado. O brigadeiro é feito de vários ingredientes para ele ficar esse doce bem brasileiro gostoso que a gente conhece. Então, eu acredito que, Carla, se o mundo fosse só de espíritas, ele seria chato. Se o mundo fosse só de espíritas, ele não cresceria, não aprenderia. Assim como se o mundo fosse só de católicos, se o mundo fosse só de brasileiros, se o mundo fosse só de pessoas hétero. Eu acho que o mundo é feito dessa coxa de retalhos, ele é feito de vários ingredientes, assim como o brigadeiro. E assim como o brigadeiro, ele não é feito magicamente. Você tem que ir no mercado comprar os ingredientes, você tem que trazer os ingredientes, limpar bem, porque a gente está em pandemia. Aí a gente tem que colocar eles na panela, a gente vai fazer o brigadeiro, dar o ponto do brigadeiro, colocar na geladeira, tirar, enrolar, passar no granulado. Tudo leva tempo. Então, Carla, se você hoje está com sua esposa, essas diferenças de ideias, essas diferenças de religiões, de pensamentos, essas diferenças evolutivas fazem você e ela crescer. Então, o que a Adriana já falou, as críticas, elas fazem a gente crescer, fazem a gente refletir de um ponto de vista diferente. Porque seria muito simples a gente pegar e ler um texto do Evangelho e ter a nossa compreensão. Às vezes a compreensão do outro pode fazer a gente refletir e chegar numa terceira reflexão. Em questão do Evangelho... Pode falar.
Você sabe que agora você está falando, eu preciso dar um testemunho. Lá em casa... eu sou espírita e a Dani, que é minha esposa, ela é protestante. A gente reveza. Tem dia que assim, ela não faz o evangelho no lar comigo, porque o protestante tem as suas limitações. Então, ela não lê o evangelho segundo o espiritismo, ela não faz. Mas ela me acompanha, né? A gente já chegou nesse patamar também, depois de tantos anos juntas, né? A gente conversa muito sobre isso, né? E eu faço leitura com ela da Bíblia, né? Eu ouço louvor na minha casa. Então, assim, a gente consegue ter um diálogo respeitoso, né? E todo mundo exercita a sua potência de fé espiritual dentro de uma condição profundamente respeitosa. Dá certo, né, cara?
É isso mesmo, porque leva um tempo para a gente acabar cedendo, digerindo, aceitando essas diferenças. Vocês estão recém-casadas, né, Carla? Então, é uma novidade tudo. O dia a dia de vocês é uma novidade, inclusive o evangelho no lar. Então, se ela participar, você pode chegar, igual que a Adriana falou, é diálogo, conversa, explica... fala que esse é um momento de oração positivo, para não ter nenhum tipo de conflito. Se você achar por melhor, é o que a Adriana falou, pode fazer no quarto, pode fazer em qualquer hora do seu dia, um momento que seja seu para essa leitura, para esse estudo, para essa prece que sustenta aí a nossa fé, a nossa energia para o longo da semana, com aprendizados do Evangelho. Então, faça o brigadeiro no tempo que o brigadeiro precisa ser feito. Com paciência, com amor, com carinho, tudo vai ficar gostoso no final.
Maravilha! Chegamos no final de mais um Pronto Atendimento Pride, o nosso queridíssimo... que a gente apelida de Pé Pride, intimamente, só para os íntimos. Pronto Atendimento Pride para alguns, Pé Pride para os íntimos. Bom, gente, questões, dúvidas, crises existenciais, todas essas coisas, bateu aquela dúvida, não sabe onde você está, para onde ir, manda para a gente, qualquer coisa. A gente pode opinar sobre qualquer coisa, a gente pode te aconselhar sobre qualquer coisa. A gente está aqui para isso, para te ajudar, para a gente construir. Tem três cadeirinhas, tem quatro cadeiras aqui, então a gente pode sentar. São três nossas e tem mais uma aí para você sentar, a gente bater um papo. E é isso, gente. Mandem para a gente WhatsApp, Facebook da Rádio Boa Nova. Também tem todos os nossos outros canais em rede social, que é o Instagram e tudo mais. Link tudo na descrição e o nosso e-mail. Direito de ser, @feal, de fundação, espiritandreluiz.com.br. Não deixa de conferir, todas as coisas que a gente falou estão sempre na descrição, tá bom? Vocês querem se despedir? Vocês podem.
Um beijo para todos, agradeço a presença de vocês, esperamos aí suas mensagens, suas crises existenciais. Me despeço aqui nessa tarde de quinta-feira, nessa tarde de gravação, com muita chuva aqui em Guarulhos.
Gente, eu vou voltar para casa de barquinho hoje, hein? Tá chovendo demais. Beijo para todo mundo. E, ó, se liga aí, compartilha nosso podcast, né? É uma ferramenta. Se te ajuda, seja generoso, compartilha com outras pessoas, tá bom? Beijo, beijo para todo mundo.